E a Lei da Terceirização, a 13.429 de 2017, completa um ano no próximo dia 31 de março. Para falar sobre um ano desta lei, eu tenho na ponta da linha o Dr. Rodrigo Baldo de Carvalho, advogado trabalhista especializado na área. Dr. Rodrigo, seja bem-vindo à Rádio Justiça.
Olá, como vai, Sérgio?
Tudo bem, Dr. Rodrigo. Qual a avaliação que o senhor faz, então, deste primeiro ano? Qual o balanço que o senhor pode fazer para nós, ouvinte, sobre a lei que cuida da terceirização?
Bom, Sérgio, inicialmente, gostaria de cumprimentar os ouvintes, né? Falando que a ideia do legislador foi boa e ela necessitava de alguns freios, tá? Porque o anseio da sociedade necessita de uma atualização legal, né, dos instrumentos legais. E o legislador procurou fazer isso, só que deixou arestas abertas onde poderia haver algumas irregularidades, tá? Uma delas foi a terceirização da atividade fim. O que se falou muito no começo? Ah, vamos voltar aos níveis da escravidão, vão terceirizar todos os setores das empresas, vai acabar a questão do CLT, etc. De fato, a terceirização da atividade fim era um problema, juridicamente falando, ou para a justiça também, porque já havia até a súmula do STF que tratava da atividade fim, que falava que formava vínculo direto com o tomador de serviços e assim por diante. A lei ela veio falando que pode sim terceirizar a atividade fim e que não teria essa situação. A gente vê com cuidado, as empresas também observaram esse perigo, né? Seria uma forma de se expor muito ao risco se começassem a terceirizar todos os processos das empresas. Por exemplo, metalúrgicas, empresas que têm diversos níveis de produção para chegar num produto final. Com base nisso e também com uma orientação dos escritórios de advocacia, empresas de auditoria, a orientação jurídica foi que as empresas vissem essa situação como um possível risco, e aí eles, como as empresas hoje não gostam de estar se expondo muito ao risco, adotaram uma medida mais cautelar. Então, assim, esse um ano ainda é um processo de maturação, tá? Então, por causa desse processo de maturação, as empresas ainda estão... Teve uma utilização tímida da lei, dessa lei nova, né? Dessa alteração da lei 6.019 pela 13.429. Essa 13.429 veio para atualizar e alterar alguns pontos da lei 6.019, que fala da terceirização, contrato de trabalho por temporário, entre outras coisas. O que teve, além dessas alterações pela lei 13.429, também houve inclusões de artigos novos pela 13.467, que é a lei da reforma trabalhista. Ela incluiu um freio na lei da terceirização. Esse freio foi, olha, pessoas que já são registradas na empresa hoje, ou sócios das empresas, de alguma forma, por exemplo, você tem uma metalúrgica, hoje eu tenho lá um diretor de vendas, e essa pessoa é CLT, e ela tem um custo alto para a empresa, de falar assim, a níveis sociais, encargos, etc. O que você estava imaginando? Ah, vou terceirizar todas as minhas cadeias, vou pegar os mais caros e vou transformar ele em um PJ, que é a famosa PJização. A lei 13.467 da reforma trabalhista trouxe o freio. Aí ela fala que tem pessoas que trabalharam, prestaram serviço, tenham não pode serem prestadoras de serviços até 18 meses após. Então, isso freou, de certa forma, a questão de se manda embora e contrata como prestador de serviço. Isso seria a pejotização, né, e faria a precarização da mão de obra. Né? E também tem um outro fator de qualidade que as empresas ficaram com um pouco de receio. Por quê? Você imagina você terceirizar todos os seus processos de fabricação de um produto, por exemplo. Eles não teriam condições de controlar o nível de qualidade desses produtos. Você tendo isso na sua mão ali, dentro da sua empresa, você controlando o nível de qualidade, você tem uma maior segurança. Quando você começa a terceirizar, passa isso para outras pessoas, você não consegue controlar direito isso. Então, teve um avanço, as empresas ficaram com um pouco de receio quanto à forma da pejotização, do risco que isso poderia trazer, mas também ficaram com um pouco de receio da perda da qualidade. E isso impactou um pouquinho, por isso que a gente acredita que, por enquanto, nesse processo de maturação, as empresas estão tímidas na aplicação na terceirização da atividade fim.
Estou conversando com o Dr. Rodrigo Baldo de Carvalho, advogado trabalhista. Comenta conosco um ano da lei da terceirização. O senhor está falando aí sobre esses prazos que foram criados, e há também uma outra limitação, que a empresa ela tem que respeitar 180 dias para contratar um ex-funcionário. Isso tem a ver também com essa lei?
Tem a ver, sim. Tem a ver porque a lei da 13.467, que é da reforma trabalhista, incluiu na lei da terceirização o artigo 5...
Temos aqui o artigo 5C, o 5D.
5D, exatamente. 5C e 5D que foram incluídos pela reforma trabalhista. Porque muito se criticou no começo da vigência das alterações trazidas pela 13.429, que alterou a 6.019. E aí, por causa dessas reclamações, desse clamor social de que haveria uma pejotização geral, que seriam todos mandados embora e contratados com pessoal de serviço. Então, o legislador, preocupado com esse clamor social, trouxe uma inclusão de uma outra lei para corrigir. É um freio, né? Ele trouxe esse freio para as empresas não começarem a mandar embora e contratar todo mundo como terceirizado.
E a medida provisória 808, ela também acabou ajustando pontos da reforma trabalhista e também influiu na lei da terceirização, doutor Rodrigo Baldo?
Eu acredito que a medida provisória, ela, além de trazer ajustes nas alterações, ela trouxe inovações, tá? O problema é que a gente ainda não tem a certeza de como essa medida provisória, se ela vai ser votada para transformá-la em lei ou não. Recentemente nós estávamos acompanhando os andamentos, os trâmites da medida provisória. Ela tem quase 1.000 emendas propostas por deputados, senadores, senadoras, etc. Mas ela trouxe uma inovação que eu acho muito sensível e pode descaracterizar, inclusive, a própria Lei 6.019. Porque a medida provisória 808, ela trouxe a figura do trabalhador autônomo. E eu acredito assim, eu lendo a medida provisória, os termos que ela traz, ela praticamente ocupa todo o espaço da Lei 6.019 com o trabalhador autônomo. Porque ela começa a elencar, o texto da medida provisória, ela começa a elencar em três oportunidades que ela fala do trabalhador autônomo, ela fala que o trabalhador autônomo não constitui vínculo empregatício, não gera vínculo empregatício, não poderá ser considerado empregado. Então, essa situação, ela acaba deixando a Lei 6.019 de lado. Essa é a minha leitura, tá? Só que ela tem uma questão que você, num contrato de prestação de serviço com um autônomo, você tem que colocar uma cláusula de não exclusividade. Você não pode colocar lá, a prestação de serviço vai ser exclusiva. Não pode. Tá? E o que rodeia toda essa situação de terceirização, o trabalhador autônomo e uma série de outras situações, a gente não, o empresário não pode ter que tomar o cuidado de que não haja subordinação. Tudo isso está girando em torno, e no centro disso está a subordinação. Se por acaso o tomador de serviço começar a passar situações de subordinação, situações diárias, não faça isso, não faça aquilo, ou faça isso, faça aquilo, como se fosse de fato um empregador, aí você cai por terra todo esse suporte de terceirização. Porque a subordinação é o cerne principal, é a espinha dorsal da prestação de serviço. Se você começar a prestar um serviço em caráter de subordinação, você vai entrando com algum processo e conseguindo provar que essa subordinação era jurídica, de fato, e jurídica, você consegue que o juiz declare um vínculo empregatício. Então, assim, não adianta você fazer todo um processo de terceirização, fazer uma série de coisas, só que no trato do dia a dia você acaba transparecendo aquela pessoa como uma subordinada a você, entendeu?
Doutor Rodrigo Baldo, pelo que o senhor faz essa síntese, quer dizer que a lei da terceirização entrou em vigor, mas os efeitos dela não são tão práticos quanto a proposta era?
Ela deixa lacunas, né? Ela deixa lacunas especialmente quanto à subordinação, tá? Eu posso contratar uma pessoa para fazer um serviço de vendas, por exemplo, um representante legal. E o representante legal tem uma lei própria tratando disso. Eu posso fazer cumprir todas as exigências da lei, mas se ficar configurado que aquela pessoa era subordinada, porque é uma coisa eu contratar uma pessoa e passar, olha, eu tenho esse projeto aqui para você conduzir, atuar ou desenvolver para mim, e a pessoa vai fazer o trabalho dela, ela tem uma expertise naquela situação e ela vai desenvolver um trabalho. Mas a hora que ele traz aquele projeto, pronto, olha, meu nicho de vendas é esse aqui, eu tenho essa... E a pessoa começa a interferir, não faça isso, não faça aquilo, não concordo com isso, não concordo com aquilo, isso é uma subordinação. Acaba caindo por terra todo esse suporte.
E essas provas dessa subordinação podem ser o quê? WhatsApp, mensagens por e-mail, mensagem de texto de telefone, é isso?
Todas e qualquer provas emitidas em lei. Todas. Inclusive até gravação de conversas, pode ser conversas de texto, pode ser e-mails. Hoje o mundo ele está muito mais digital, então os juízes eles não podem fechar os olhos para esse tipo de prova. E por isso que as empresas têm que tomar um cuidado maior.
E para finalizarmos, doutor Rodrigo Baldo, quais os conselhos finais também que o senhor deixa para o empresário que pensa em fazer essa terceirização?
Olha, o conselho é que a terceirização tem que ser feita com muito cuidado, tá? Atendendo os critérios legais, evitar ao máximo qualquer tipo de subordinação, indícios de subordinação. A comunicação ela tem que ser bem tranquila, não pode ter interferência na gestão do trabalho daquele prestador de serviço. Você tem um produto para ser desenvolvido, você contrata aquela pessoa para desenvolver aquele produto. Você não pode ficar interferindo. Você vai passar os parâmetros. Tá aqui, são esses parâmetros que eu quero para esse produto. A pessoa apresenta o projeto e você começa a interferir no desenvolvimento daquele produto, você acaba transparecendo que é uma subordinação.
E essa MP, ela segue vigente até 23 de abril e pode permanecer ou não?
A MP já era para ter sido votada em março agora, né? Na primeira quinzena de março. Por causa da questão da reforma previdenciária que o governo estava pretendendo votar, ela ficou esquecida, ela ficou de lado. O presidente do Senado acabou, por um ato presidencial daquela casa, prorrogando ela até o final de abril. Temos mais um mês aí praticamente para que ela seja... São formadas comissões, tem os debates, e aí depois ela é posta em votação. No momento anterior a esse ato do presidente do Senado, eu estava com um receio muito grande de que ela não fosse aprovada, convertida em lei. Tá? E Hoje eu acho que o cenário está um pouco mais tranquilo, político, um cenário político está um pouco mais tranquilo para ela ser discutida e votada. Hoje eu acredito que ela seria votada e transformaria em lei. Não dá para afirmar quais são os pontos que serão mantidos ou que serão revogados da medida provisória. E, inclusive, nós estamos orientando a todos os clientes, assim como as empresas de auditoria também, para não utilizar qualquer ou fazer qualquer coisa que tenha ou que guarde relação com a medida provisória, porque há o risco de que ela não seja transformada em lei.
Eu quero agradecer a participação aqui na Rádio Justiça do Dr. Rodrigo Baldo de Carvalho, advogado trabalhista, repercutindo conosco um ano da lei de terceirização no dia 31 de março de 2018. Doutor Rodrigo Baldo, muito obrigado por atender a Rádio Justiça.
Muito obrigado, eu que agradeço.